Sobre esse assunto aí da questão dessas contas reprovadas pelo TCE do Amazonas, o que que você tem a dizer?
Bem, mais uma vez, boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para explicar. E que foi muito informado quando o radialista falou aí que o conselheiro Eric deu uma multa. Multa essa porque em 2010, na época, foi levado os documentos da CGU tinha levado, então foi extraviado esses documentos. E não teve como o contador comprovar a modalidade. Então, o que é que aconteceu? Foi notificado o contador pela inexistência desse documento e ainda nem recebi, Marcelo, a notificação do tribunal. Automaticamente é pela primeira vez que está sendo analisada a conta. Então, este é um parecer do tribunal. O parecer do tribunal que tem uma multa de 8 milhões. Só que eles vão me notificar e eu vou passar para o contador apresentar as defesas. Então, é um parecer do tribunal. Como disse em outros meios de comunicação aqui, em Tabatinga, que eu tinha sido condenado e tal, e não tem condenação. Você só é condenado quando tramita todas as instâncias. Então, nós ainda vamos ser notificados. É a primeira análise de conta. Então, não teve danos no erário, não teve nada. Não teve nada de desvio de verbas públicas, como comentam aí nos quatro cantos das cidades. Até porque, Marcelo, eu gostaria de fazer uma continha aqui, rápido.
Fique à vontade.
A folha de pagamento do município de Tabatinga, na minha gestão, ele variava entre 3.500 e 3.600 mês. Isso dá, vale mais ou menos, uma faixa de 42, 43 milhões ano. A verba do município de Tabatinga é 52 milhões, era na época. Só que para manter a máquina pública aqui, nós gastamos uma faixa de 5 a 7 milhões para manter a secretaria e toda essa parte operacional de Tabatinga. Então, nós estamos com 43, com 7, dá 50. E o dinheiro do município é 53, 52, 54 milhões, era na época. E, quer dizer, se nós formos fazer uma análise, sobra 3, 4 milhões, que é para fazer as obras do município, cuidar do município. E é muito pouco. E é provado em Tabatinga que nenhum prefeito fez o que eu fiz. Então, eu fiz muitas obras, fiz o que pude e de maneira nenhuma peguei e me apropriei do dinheiro público.
Certamente. Tem ouvinte participando, Saúl, e nesse sentido eu gostaria de perguntar para você: a decisão, ela foi por qual motivo mesmo? A gente ouviu na entrevista, mas gostaria que você ressaltasse.
Foi a multa, porque não tinha o documento para a prestação de conta, porque a CGU tinha levado. E não houve desvio de verba. Foi multa do tribunal.
Certamente, então. A próxima pergunta é como procede? O tribunal deu um parecer, você vai ter que, nesse parecer, nesse primeiro parecer, como você explicou, o tribunal pediu que você devolvesse aos cofres públicos 8 milhões. E agora, como é que vai proceder? Você está esperando?
Eu vou esperar a notificação do tribunal, porque vai fazer o acordo e depois eles vão me notificar. Eles me notificam e eu passo para o contador apresentar as contas. É isso aí.
Certamente. Depois que o contador fizer a parte dele, como é que procede essa questão?
Volta novamente para a DICAME para o análise dos técnicos que fizeram a primeira prestação de contas. Então eles vão pegar essa documentação e revisar toda essa documentação e vão detectar onde está o erro e se o documento está completo. Se por um acaso achar que ainda falta algum documento, vão me notificar novamente. E se achar, me notifica a terceira vez. Depois da terceira vez é que vai para o julgamento do realmente final. Então eu estou numa primeira vez. E vai voltar isso aí ainda. E, como eu digo, eu quero deixar claro aqui para as pessoas, uma informação limpa. Todo administrador público, esteja preparado para receber essas sanções. Não tem jeito. Vai ter gente que faz tudo e se o cara não colocar um documento decente, um contador não colocar, vem para cima do prefeito. Então, isso pode acontecer daqui um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. Só que não é condenação. A condenação só é feita após ele ter notificado todo e você não apresentar nada de documentos.
Certo.
E eu tenho consciência que tem todos os documentos, porque eu nunca me apropriei do dinheiro do município de Tabatinga.
Então, esse primeiro parecer não foi por desvio de verbas públicas?
Não, foi multa. Você pode ver
no texto, né?
No texto, que não tem desvio, não tem uma obra, não tem um saque. É por falta da documentação.
Um mês anterior, mais ou menos, também saiu no site do próprio tribunal que você teria que devolver 12 milhões. Como é que ficou essa situação?
É por isso que eu fiz essa conta ainda agora há pouco. Se sobra 3 milhões durante o ano para você aplicar em obras, como vai sobrar 13, 14 milhões? Então, exatamente esse problema de prestação de conta de contador. Se ele não coloca tudo em dias, então você é notificado. E essas notificações vão ocorrer sempre.
Eu queria também entender aqueles 12 milhões lá. Né? Foi um primeiro parecer também?
O primeiro parecer. Essa foi outra conta. É o primeiro parecer das contas. O que, que aconteceu? O meu contador teve não sei o que aconteceu com ele, que a prefeitura, ela passa de um ano para outro. Se por um acaso o ativo e o passivo não bater do jeito que ficar, o tribunal não vai corrigir. Ele glosa tudo e manda para cima.
Aí, e aplica as multas, né?
Aplica as multas e fala. Porque é fácil fazer essa conta. Se nós tirarmos de 50 de 52, vai ficar só 2. Como é que pode condenar com 13, 14?
Essa de 12 milhões foi de que ano, essa prestação de contas?
Foi o ano de 2011.
2011, né? E essa última que saiu agora foi 2010. De 2010. O que você acha que deve tudo isso? Erros do contador? É o quê?
Uma das coisas muito importantes. Inclusive, eu, quando prefeito, estava em Manaus e tive uma conversa com o próprio conselheiro Eric, que era presidente do TCE na época, onde eu argumentei com ele, dizendo, presidente, por que o senhor não coloca uma escola de contas para os municípios do interior do estado? Porque nós temos muitas dificuldades com o lado técnico das coisas. Ele falou para mim, meu amigo, funcionário competente, eu aqui sofro desse jeito, porque quando ele se prepara aqui, ele vai embora. Eu digo, então nós não podemos ser penalizados porque nós não temos funcionários. Se não tem no TCE, como é que vai ter um município, nem Tabatinga ou outro município qualquer?
É bem complicado.
É.
Mas todos esses boatos em relação a desvio público, você confirma que não desviou?
Nunca, nunca. Inclusive, eu fui processado aqui em Tabatinga, na época, pelo prefeito atual, e foi até gozado isso. Chegou uma oficial de justiça lá comigo e disse assim, está trazendo mais um processo? Sim. E esse processo é por... Eu acho até errado esse processo, senhor Saúl, porque ele está por enriquecimento ilícito. Eu acredito que esse processo deveria ter vindo por empobrecimento sem causa, porque o senhor nunca fez essa coisa. Eu conheci o senhor aqui com 9 lojas em Tabatinga, em Manaus e em Benjamim, e hoje em dia o senhor só tem uma. Depois que eu entrei na política, aí foi que aconteceu. Todo mundo sabe que eu era empresário aqui. Eu não entrei para ganhar um salário na prefeitura. Eu entrei pela vontade de ajudar o povo necessitado.
Dentro desse parecer aí do tribunal sobre as suas contas de 2010, além da aplicação da multa, desse primeiro parecer, como você explicou, mas também ficou aí no texto do tribunal que você está inapropriado ou não vai poder concorrer a cargos públicos ou assumir funções públicas durante 5 anos. Como é que vai ficar essa questão aí?
Não. É como eu digo, esse é o linguajar do tribunal. É a mesma coisa, Marcelo, que você recebeu uma intimação de um juiz, de um delegado da federal, de qualquer um. Você recebe uma intimação e lá embaixo está dizendo, se você não vir, você vai pegar tantos anos de cadeia. Isso aqui é o linguajar, é o texto da justiça, essa daí. Então, a condenação, ninguém pode ser condenado sem defesa. A Constituição Federal dá esse direito, ninguém pode ser condenado sumariamente. Direto, não. Tem que ter defesa. Depois da defesa, inclusive se qualquer um cidadão brasileiro for condenado sem defesa, é inválida a condenação. Todo mundo sabe disso.
Então, nesse caso, você vai recorrer dessa decisão?
Já estamos, os advogados já foram, já recorreram e nós estamos aptos a qualquer coisa aí, sem problema nenhum.
Então, nesse primeiro momento, você não está inelegível?
Não estou inelegível e nem vou ficar. Nem vou ficar inelegível porque eu tenho como comprovar as coisas. Eu estou apto a qualquer coisa.
E, como é que você analisa, então, a sua administração de 2008 até 2012?
Confesso que errei muito. Errei tentando aprender, não tinha experiência em administração pública. Mas quando eu vi a outra administração, eu caí de joelho agradecendo a Deus pelos ensinamentos que me deu, porque eu acredito que eu fui muito melhor do que os outros prefeitos que passou aí. Pelo menos na minha administração, quando eu iniciei meu governo, eu encontrei um cemitério de obras inacabadas. E essas obras eu concluí todas. E fiz muitas outras. E nunca persegui ninguém. Então, a minha vontade louca de fazer, eu tenho sede de justiça, não é sede de poder. E vi que trabalhei muito bem e aonde eu errei, se eu tiver a oportunidade, não errarei mais.
Essa justiça, preparado. Essa justiça que você fala seria o quê?
Fazer aquilo que está no meu coração. O governo que eu sonhei para Tabatinga. Este governo que, quando eu iniciei a vida na pública, eu adentrei que tentando fazer algo que viesse resgatar uma coisa da minha infância. Eu, quando me deparei que era gente neste mundo, eu estava numa comunidade pobre, com duas mudas de roupa, com a casa coberta de palha, só olhado de paxiúba. Eu vivi ali, naquela extrema pobreza. E se eu pude, com os ensinamentos do meu pai, professor Ambrósio, que é falecido, e com a minha mãe, eu dei a volta por cima, trabalhei, graças a Deus, tenho orgulho de dizer que por onde eu passei, deixei amigos e que fiz tudo para crescer, trabalhando com dignidade e seriedade. E hoje sou um homem bem sucedido, graças a Deus. Não sou rico, mas vivo bem. Formei uma família, tenho uma família maravilhosa. E eu digo, e essa minha vontade de fazer algo por pessoas necessitadas foi que me levou à política. Então é por isso que eu digo, a sede de justiça é que eu, no primeiro mandato que tive, não tive a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu queria. Faltou, quando eu iniciei meu governo, estava um governo cheio de dívidas e tudo, e eu não consegui. Fiz o que pude. E se eu tiver a oportunidade novamente, eu vou fazer porque tenho vontade e tenho conhecimento agora. Tenho conhecimento. E para administrar um município que nem Tabatinga, você tem que ter amor no coração, conhecimento, espaço político, tanto em Brasília como em Manaus, e vontade, amor para fazer. Senão não faz.
Esse é problemático. Esse espaço político que você citou agora há pouco, tanto em Brasília como em Manaus ou e na cidade, seria o quê, mais ou menos?
O espaço político é um relacionamento direto com o governador. Primeiro passo, se você não tem uma aliança com o governador, você é difícil fazer. Uma aliança com os deputados, aliança com o senador, aliança com o deputado federal em Brasília, com os ministérios. Então, eu tenho isso ao longo da minha experiência política, eu consegui fazer com que eu formasse uma amizade com essas pessoas e passei a conhecer e trabalhar isso. Então, eu, quando viajo, eu vou a Brasília, eu vou nos ministérios, eu vou ao Senado, eu vou ao Congresso, eu vou na Secretaria de Estado, eu vou ao Palácio com o governador. Então, eu visito e aprendo todos os dias, para que, se Deus me der uma oportunidade, eu vou fazer aquilo que está no meu coração, aquele sonho de um governo para o povo diretamente.
O que te faz, por exemplo, acreditar que as pessoas podem voltar a confiar em você novamente?
Primeiro de que eu nunca fui aquele homem diferente quando prefeito. Eu continuo sendo o Saul que era, o Saul que sou. Eu sei me adaptar a qualquer local onde esteja. E quando o prefeito, não tratei mal nenhuma dos prefeitos que passaram antes, não processei, não sacaneei com nenhum. Como também tratei bem todas as pessoas, os idosos, as crianças. Outra, funcionário público. Funcionário público é uma das coisas que eu preciso corrigir quando chegar. No meu governo, eu nunca atrasei um salário sequer. Para mim é sagrado o salário do funcionário público. E eu voltando, irei valorizar o funcionário público. Era um dos meus discursos na campanha que perdi. Que eu iria valorizar o funcionário público. Porque o funcionário público é aquele que tem um salário para a sua sobrevivência. E quando você atrasa, deixa o seu filho com fome, deixa a mulher com fome, dá problema na família. Então eu acho que tem que fazer isso, tirar os caciques e botar o povo para trabalhar.
Certamente. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final, mas se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade.
Não, só quero agradecer a oportunidade e dizer às pessoas que não ouçam tudo que ando falando pelas esquinas. É preferível que aguarde os resultados. E dizer que eu estou aqui, estou de coração limpo, não tenho raiva de ninguém. E dizer que vivo bem, graças a Deus, e confiando no povo, confiando em Deus. A justiça divina, ela é real. Ela não vai errar. E eu quero dizer que, do fundo do coração, estou feliz, estou trabalhando, estou confiante. Sou pré-candidato a prefeito no pleito de 2016 e quero contar com o apoio da população. Se Deus me der a oportunidade, eu estarei aí para servir ao povo, de modo geral. E muito obrigado, Marcelo.